Álvaro Labrinho Lúcio foi juiz, procurador da República, inspetor do Ministério Público, ministro da Justiça, ministro da República para a região autónoma dos Açores, deputado e professor universitário, além de figura tutelar de organizações humanitárias e de cidadania. Tenho 82 anos, mas ninguém me dá mais de 80, diz com humor o juiz conselheiro jubilado do Supremo Tribunal de Justiça. Estreou-se na ficção depois dos 70, sempre usando a sensibilidade, sentido de humor e inteligência a que nos habituou, e define-se como um jovem escritor com um grande futuro atrás. Acaba de publicar o seu quinto livro de ficção, A Vida na Selva, o primeiro resumo de uma vida com a literatura e o testemunho de um homem comprometido com as suas paixões e o diálogo com os outros. É sempre bom conhecer um homem brilhante, não só no nome. Olá, Sr. Doutor, e bem-haja por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador.
Muito obrigado, eu é que agradeço o vosso convite e agradeço as suas palavras de apresentação. Muitíssimo obrigado por
ter esse
cumprimento, evidentemente, quem nos ouve.
São merecidas. Portanto, 301 anos depois da restauração, nascia então mais um Nazareno, que, é curioso, gosta imenso de ser velho. Isso é muito engraçado. Não passeou a idade, não é nenhum problema no sentido de... Que me dera ser jovem, continuar jovem.
Desde logo por uma razão muito lógica, é que a alternativa a não o ser era péssima, não é? E portanto eu gosto imenso de o ser. Eu costumo fazer uma distinção, enfim, que não tem grande sentido, mas apesar de tudo serve para me deixar mais tranquilo, que é o gostar muito de ser velho, embora eu ainda não tenha muita noção do que é estar velho. Estar velho não me sinto e portanto limito-me a gostar de ser. Quando chegar a altura de estar, porventura já não gostarei tanto, mas enfim... Isso é botar o futuro à frente, mas eu gosto muito mais preocupado com o futuro atrás.
E que é otimista, é um otimista nato, que é muito engraçado com o futuro do futuro. E também há uma coisa muito curiosa na sua vida, Sr. Doutor, que é não ter medo, não sentir essa solidão, porque tem, graças a Deus tem uma família grande, quer em casa, quer também de antecedentes, e portanto isso é bom, que é uma coisa que padecem. Hoje em dia, cada vez mais, ouço casos de pessoas que os bombeiros encontram sozinhos em casa e que só pelo cheiro é que se detectam que morreram. Há muita solidão, mesmo nas cidades.
Sim, sim. E esse é um dos vários grandes problemas que nós atravessamos hoje. A possibilidade de nós, além de termos uma família, podermos vivê-la e podermos vivê-la no contínuo total da vida, desde que nasce até à morte. É pena que assim não seja. As situações que nós conhecemos e que se vão multiplicando põem em causa mesmo muito do que é aquilo que eu poderia designar por uma dimensão ética da sociedade em que vivemos, como é que nós a construímos, independentemente dos padrões éticos que devem constituir um limite às opções de natureza política, económica, etc., que vamos tomando. E a velha ideia do bem comum, como sendo alguma coisa que nós procurávamos como grande desígnio da humanidade, tem de voltar a estar nos nossos horizontes imediatos, porque de facto isso que diz é terrível, e o estar velho será porventura muito menos agradável do que ser velho, mas o estar velho só... perdido, abandonado.
Sim, é muito pior.
É uma tragédia.
Agrava tudo, não é? Amigos meus trabalham em hospitais que têm lá pessoas que tiveram alta há meses e a família não vai buscar.
Exatamente. No fundo, é a negação da própria referência quase poética da humanidade. Como é que nós permitimos que isso aconteça e como é que nós não vamos criando alternativas para que isso vá cada vez mais acontecendo menos?
Exatamente. É uma questão de direitos humanos, eu acho, quase.
É uma questão de direitos humanos.
Quando a pessoa já não é útil. E então nesta sociedade que é muito economicista, é muito, não é, eficaz,
exatamente,
eu sei que gosta de falar
exatamente
disso. Quando a pessoa já não é útil, deixa de interessar-se, não é?
É um pouco. Aliás, nós temos uma ideia que fomos consolidando ao longo do tempo que tem muito a ver com a eficácia das coisas. Ela é importante, a eficácia é essencial, claro, mas não é verdadeiramente um valor primário.
Exatamente.
É um valor secundário, muito importante, mas secundário.
Sim.
E o que é facto é que nós hoje consideramos sempre que a criança e o jovem são adultos em formação. O que faz com que o adulto seja, no fundo, a classe dominante. Daí o concluirmos que o velho é um adulto em deformação. E, portanto, quer dizer, a criança e o jovem ainda não prestam e o velho já não presta.
Quando a criança em si é um valor absoluto, é importantíssimo.
E
a idade.
E vale por si no presente, no seu dia-a-dia. Evidentemente que a criança, desejavelmente, é o adulto da manhã. Mas o importante é a criança que ela é hoje, que ela é no presente, da mesma maneira que
valorizar
o jovem,
isso.
E da mesma maneira que o velho.
Sem endeusar também. E agora estou-me a lembrar que da sua ligação, do seu conhecimento, a Natália Correia, por exemplo, tinha, porque no SES, que dirigiu, tinha esta, falava da estátua para Herodes.
Falava muito.
Que era uma, no fundo, defende a satanização da criança. Que, não é? O criancismo, dizia ela.
Exatamente.
Não é um valor absoluto,
exato,
não é?
Exato.
É muito curioso.
Aí havia eventualmente algum ponto de dissonância do ponto de vista da opinião, porque a Natália Correia tinha com a criança uma relação de um certo afastamento.
Sim.
que passaria também por alguma dimensão afetiva, que ela tinha alguma dificuldade em construir nessa relação, e era por isso que ela tinha um pouco essa luta relativamente ao criancismo.
Ela depois disfarçava com o aumento populacional, isso também é mau para o planeta, é mau para todos, não é?
Exatamente. Mas aí está, por exemplo, quando refere uma estátua para Herodes, que é um livro pouquíssimo conhecido.
Uma prosa dela.
Aliás, é muito curioso, porque quando eu a convidei a ir ao SEJ a primeira vez, eu disse-lhe, sabe que no SEJ nós ensinamos, damos como matéria a estudar.
Se convidou no botequim, foi lá o botequim.
Exatamente. Sim. Damos uma estátua para Herodes. Ela disse, não conheço mais de 11 pessoas que leram isso. E eu lembro de ter dito...
Então, lidava os alunos todos.
Nós já temos mais 200 e tal que leram por isso mesmo. Não? E é um livro magnífico. Aliás, num dos meus livros eu tenho inclusivamente como epígrafe uma passagem onde ela refere que... A moral vale verdadeiramente quando ela se ri da própria moral. E, portanto, esta ideia da moral que se ri da própria moral, afastando os moralismos que nos conduzem tantas vezes a lugares tão pouco interessantes do ponto de vista ético, e colocando a moral em lugar disso.
Falamos agora de ética, estava a pensar numa... Doutor, tem 6 filhos, portanto, dois que eram
juntando
seus...
todos, juntando todos.
Os meus, os teus e os nossos.
Dois da minha mulher e dois nossos.
Exatamente, e duas adotadas. Não sente que nesta última década, digamos assim... tem havido uma persistente ataque à família, uma agenda talvez mais de esquerda ou de extrema esquerda, que quer é dissolver a família e não a marcar como um valor importante?
Eu não diria assim, não diria assim. O que eu diria é que há, porventura, uma crítica relativamente a uma ideia que coloca a família como o centro nevrálgico.
A célula base dizia, de uma quase, sociedade?
Sim, quase que daí antropologicamente anterior até ao próprio direito, etc., que o obriga a ter dela uma visão excessivamente conservadora. Eu diria que quando nós...
Portanto, a crítica é mais ao modelo do que propriamente à
exatamente, é mais um modelo, porque normalmente há uma ideia de família que ainda vem de uma visão que eu respeito perfeitamente, embora não concordo com ela, a despeito dela vir de uma matriz cultural que é a minha, e que é muito uma ideia que vem de uma perspectiva religiosa da família, que a coloca como uma realidade antropológica anterior ao direito. E, portanto, alguma coisa que se impõe ela ao direito e que não pode ser modificada pelo direito. Ora, eu aí estou em desacordo, porque nós temos hoje alargado muito, inclusivamente, o tipo de organização familiar. A Igreja, por exemplo, considera que são organizações sociais, mas não necessariamente família. Okay. Nós, do ponto de vista laico e do ponto de vista político, consideramos que isso é família. E ao considerarmos isso, damos a essa organização, a que chamamos família, uma importância tão grande como ela tinha quando era apenas
tradicionalmente
essa outra mais fechada sobre si e mais conservadora. Nesse aspecto, eu, por exemplo, a minha família é um excelente exemplo disso. É claramente uma família...
Filhos biológicos, tem filhos adotados.
Exatamente, mas em que
alargada.
Divórcios, adoções, filhos que foram trazidos, filhos que são nossos, e, portanto, tudo isso nos coloca como família e como família como centro nevrálgico, inclusivamente, daquilo que são as nossas opções de vida, da nossa tranquilidade de vida, da possibilidade de estarmos disponíveis para agir para fora. Mas que já não é claramente uma família que se considera como uma realidade antropológica anterior ao direito.
Tradicional, digamos ela assim, não é?
Foi claramente coberta pelo direito.
O teatro também foi para si uma paixão. Chegou a ser uma opção de carreira. Eu estou-me a lembrar que neste seu livro da vida na selva tem aquela coisa extraordinária do... Todas as crianças queriam ser polícias, o Sotoro queria ser o Elpídio. Depois o Elpídio era o polícia da Nazaré.
Que era vagamente meu primo, curiosamente.
Ai, que giro.
Mas eu não sabia, ele chamava-se Elpídio, mas não é que toda a gente, quando dizia vem lá o polícia, em vez de dizer vem lá o polícia, vem lá o Elpídio. E então eu, como criança, dizia quando for grande, quer ser o Elpídio. Depois é que percebi que Elpídio era o nome e não propriamente o polícia.
A função, exatamente. Mas teatro chegou a ser uma opção ou não? Porque chegou a ser ator amador, foi encenador, foi cofundador do grupo Teatro Nazaré.
Sim, isso fiz umas coisas assim, sempre.
Inclusive, leva os seus alunos do SES ao teatro, claro. Sempre. É obrigatório,
sim,
é engraçado.
Sim, mas isso é uma visão diferente, porque eu sempre tive o gosto de tentar, na medida do possível, ir acompanhando a história do teatro, aquilo que teoricamente se ia fazendo no plano do teatro, e portanto ter uma ideia, não vou dizer científica, evidentemente, não tinha sequer condições para isso, mas de qualquer forma estar a par do que se ia fazendo e do que se ia pensando acerca do teatro.
É importante para dar mundo também, não é?
Sim, sim.
Aprendi
sim.
consigo que o teatro, a democracia e
a justiça nasceram ao mesmo tempo.
Na Grécia Antiga.
E com o mesmo valor cultural. E, portanto, não. Depois, a pouco e pouco, por esta razão ou por aquela, muitos foram ligando o teatro mais alguma coisa que pela via da ficção não se comprometia com a verdade e com a realidade, o que é um erro, claro. O teatro ainda hoje é talvez nos vários domínios da arte aquela que é capaz de se apresentar como mais modificadora do mundo, por aquilo que ele vai conseguindo importar e aportar como entidade transformadora, realmente, e como modificador. Mas, independentemente disso, eu tive sempre um gosto muito grande pelo teatro. Ainda este ano e o ano passado, nas correntes escritas, houve a ocasião de ter representado um texto que foi escrito a 8 mãos, com 4 de nós, inclusive duas dessas mãos foram as minhas também, e considero sempre que isso é também uma forma que me diz alguma coisa, porque me obriga a refletir criticamente para lá daquilo que é uma obrigação, digamos, de profissão ou de carreira. E nessa medida eu reconheço-me muito no teatro e considero que o teatro, o conhecimento do teatro e o acompanhamento daquilo que foi a evolução do teatro e da ligação entre o teatro e a justiça também, por essas vias, tiveram uma importância grande também na minha formação e naquilo que eu sou hoje.
E é importante para conhecer as pessoas, os réus, neste caso, ter esse mundo, ter essa... Há quem diga que, por exemplo, as histórias estão todas contadas desde a Antiga Grécia. O drama profundo, digamos, a síntese dos dramas mais graves, o filho que se apaixona pela mãe... São coisas que já vêm de trás. E nós, tudo hoje em dia, a ficção é muita variação disso. Será que isso também traz as vidas?
Há mesmo quem defenda, não com unanimidade, mas quem defenda que a tragédia grega, no fundo, se desenvolvia à volta de uma violência essencial. E o objetivo da tragédia era realmente a reposição da ordem. Isto é apontado por muitos como a arte do teatro aristotélica, depois veio a ser retomada numa perspectiva completamente diferente, mais tarde por Hegel, que ele próprio também o dizia, que na tragédia há as duas oposições, a tese e a antítese que ele defendia, e a ordem é a síntese que o teatro visa fazer, o que aliás depois foi posto em causa pelo Brecht, exatamente quando ele dizia ao contrário e queria manter a prevalência da tese e da antítese, e daí os efeitos distanciadores, o estranhamento que ele criou, etc. Mas enfim, isto para dizer que há sempre um debate e uma discussão à volta do teatro que joga verdadeiramente com o nosso cotidiano, com aquilo que no fundo são os nossos valores. E há um distanciamento que é muito importante, porque nós muitas vezes, indo à ficção, encontramos na ficção um ponto de vista muito interessante para compreender a realidade. Eu costumo dizer que a verdade absoluta encontra-se na ficção, porque é o momento em que nós não temos qualquer tipo de peias, temos que garantir a verosimilhança daquilo que inventamos. E essa verosimilhança só pode ser feita com um grande compromisso com a verdade.
É engraçado porque eu ia a um jantar que havia todos os meses em casa de um primo meu, sobre cada um levava 3 pessoas, cada um levava um livro e aconselhava os outros. Eu sempre levei ficção e quase ninguém levava ficção. Era ensaios, não sei o quê, os Homo Deus e aquelas coisas, não é? E as pessoas perguntavam-me sempre porquê que levas. E eu acho que ficção, não só para a cabeça, para a imaginação, para tudo, mas também para esse conhecimento da realidade, sempre achei que é muito importante. Mas é difícil convencer as pessoas disso.
É muito importante. E sobretudo aquela ficção que, sem ser pretenciosa, evidentemente, nada disso está em jogo, pelo contrário, que permite ao leitor ler para lá daquilo que está, daquilo que ele próprio encontra na história. Não é a procura da história, muitas vezes a história é o que importa menos, mas aquilo que ele vai encontrando para lá daquilo que está a ler, a partir do seu próprio conhecimento e da interpretação que faz. O George Steiner, por exemplo, dizia, e muito bem, que a grande obra de arte, mas particularmente a grande obra literária, é aquilo que nos torna diferentes daquilo que éramos depois de ler. Isto é, e isso é muito importante, o desafio que se faz ao escritor de conseguir transformar o leitor numa coisa diferente daquilo que ele era antes de ler o que ele próprio escreveu. Claro que eu não estou a falar de mim, como é evidente, estou a falar de escritores de outro gabarito, como é óbvio.
Aliás, já houve um livro seu que fala disso, já não lembro qual era, não sei se é O Chamador, se é o Beco da Liberdade, em que falava exatamente isso, como ler nos pode mudar. E, inclusive, gosto muito também desta passagem deste seu A Vida na Selva, onde fala de quando lia, o seu avô lia por cima de si.
Exatamente.
É uma coisa muito bonita, estou agora a citá-lo, lia atirando o som das palavras por cima da minha cabeça. Foi com o meu avô que aprendi a gostar de ler, isto é, a desejar saber ler, muito antes de aprender a ler. E foi com ele que comecei a ler, depois a saber ler e, finalmente, a gostar mesmo de ler, como ele lia. Bonito isto, e de facto a importância e também de ouvir ler.
Sabe que, independentemente de ser bonito, eu fico contente por achar que é, este livro, por exemplo, é um livro que tem muitíssimo a ver com a educação. Tudo ele. Sim. Depois há aspectos mesmo específicos.
Está pelo título, que é a sua, aquela cena da escola famosa.
Exatamente. Mas há aspectos mesmo específicos, sei lá, na carta a Paulo Freire,
Com o dia do regresso às aulas, tão importante.
O dia do regresso às aulas.
O senhor diz, devíamos celebrar, devia haver bandas a tocar e não sei o quê, porque é tão importante. Todos voltamos à escola. Estamos a apostar no futuro de um país, de uma sociedade. É tão importante.
Sabe o que é esse aspecto que me leva a referir muito a essa leitura que o meu avô fazia? Porque há muito tempo que eu defendo que uma das razões pelas quais muitos dos jovens leem menos hoje está no facto de que eles são ensinados a ler antes de criarem o gosto pela leitura. E o gosto pela leitura cria-se ouvindo ler bem.
Exatamente.
Depois de ouvir ler bem, o jovem, a criança, dirá eu quero aprender a ler mais. Como este senhor, exato, como esta senhora. E aí é fácil porque ela já quer.
Exatamente.
É? E isso vem um pouco como exemplificação dessa perspectiva.
É muito curioso porque... Há uma frase sua que gosta de falar disso, sobre a transgressão, que é muito importante. O jovem que não transgride, costuma dizer, é um adulto mal formado. E depois conta sempre a história que também pilhou galinhas em Coimbra. E de facto, hoje transgride, diz, escrevendo romances, que é uma expressão muito bonita. Quem não transgride ou é mentiroso ou é mal formado. Eu gosto muito das suas conversas, acho que de facto são brilhantes, como é o apelido da sua mãe. Gosto muito. Tenho que falar aqui desta questão, que é importante, a questão, por exemplo, de ter feito das crianças. Antes disso, porquê o direito, porquê a magistratura, porque esta tinha este fascínio de alguém que julgava outra pessoa?
Pois, como calcula nós, quando respondemos na minha idade a essa pergunta, a resposta já está muito construída, com muito que entretanto nós fomos metendo pelo caminho. E portanto eu não tenho a certeza de ser completamente verdadeiro quando lhe digo o que foi que me determinou a ir para o direito.
Concretamente.
Eu não tinha nenhuma ideia do que era substantivamente o curso de Direito, enfim, tinha algumas referências, até por aquilo que se estudava já no sétimo ano, então, mas aquilo que se estudava não era o que entusiasmava mais para si para Direito, porque era a organização política e administrativa da nação, não era por isso, claramente, que se ia para Direito. O que eu tinha era, por várias razões, e muito pela terra onde nasci, a Nazaré, pelas circunstâncias de vida nesse tempo na Nazaré, que eram muitíssimo difíceis, o facto de eu ter frequentado uma escola de pés descalços, que foi muito importante para mim e que me levou muito cedo a conhecer uma grande disfunção na vida social e na relação entre os vários estratos sociais, etc.
Embora a sua família até fosse remediada, não?
Exatamente.
Não... Era um calçado na escola dos pés descalços.
Exato. E depois o conhecimento de algumas pessoas que na Nazaré apareciam e que falavam, havia uns velhos juiz conselheiro com quem eu falava muito e que me contava histórias de tribunais. Eu comecei a desenvolver a ideia de que a justiça é que deve ser interessante, a justiça, mas para a justiça tem que ser direito e, portanto, eu quis ir para o direito. E devo dizer que, eu já disse várias vezes que eu fui mais para a justiça do que para o direito, mas gostaria que isto não fosse mal interpretado, porque eu não considero que se possa fazer justiça no sentido técnico do termo, sem se ser um bom jurista. E, portanto, é preciso gostar do direito, conhecer muito bem o direito e ser tecnicamente muito bem formado para depois poder fazer justiça verdadeira e própria. Agora, o que nós não podemos é ser apenas juristas para fazer justiça verdadeira e própria. E se o formos, então, somos com certeza maus juízes e a justiça que fazemos não é certeza boa. Porque entre justiça e direito há uma diferença muito grande, sendo certo que a técnica que está no direito é fundamental para chegar à justiça, mas é um instrumento que está ainda muito longe de a realizar verdadeiramente. Por outro lado, houve alguma coisa que sempre me causou alguma inquietação, que é esta coisa das pessoas se julgarem umas às outras. Como é que é isso? E é exatamente por isso que eu hoje, contra aquilo que alguns colegas meus, inclusivamente, pensam, ou terão pensado há relativamente pouco tempo, eu sou claramente a favor do ritual na justiça e sou, sobretudo, claramente a favor das vestes que o magistrado usa, pela simples razão de que eu, Laborinho Lúcio, não tenho o direito de julgar ninguém.
Pronto.
Só vestindo-me de alguma coisa que demonstra a mim e aos outros
o hábito,
que eu estou em representação do povo, porque é em seu nome,
exatamente,
que eu administro justiça.
Muito curioso esta coisa que vem neste livro, fala até do arminho que usa os franceses.
Exatamente, exatamente.
O arminho é um animal, como é que é, que não se deixa sujar?
É um animal que
prefere quando, morrer?
Quando é posto em causa a sua honra, suja-se. Fica sujo, sente-se sujo. E o arminho é realmente aquilo que ele tem que manter permanentemente.
Prefere morrer a sujar-se.
Prefere morrer a sujar.
E a questão das perucas dos magistrados
também,
ingleses também é,
numa perspectiva
é simbólico disso.
Exatamente, uma perspectiva diferente, mas interessante também, que vai na mesma
linha. Não é a pessoa, não é a sua consciência.
Não é a pessoa e a sua consciência exclusivamente, a peruca mostra na cabeça dele que ele
é
está
outra,
ali
outra
a representar uma outra realidade que é muito superior a ele. Eu costumava dizer isso, e costumo continuar a dizer, a vida ensinou-me assim, que o juiz é uma pessoa vulgar numa função invulgar. A função é que é invulgar.
Exato.
E é tudo isso, esse ritual, etc, etc, que permanentemente lhe chama a atenção para a invulgaridade da função que ele exerce e para a vulgaridade que ele é.
Como é que enquadra esta... Há 2000 anos, o voto nazareno, que disse não julgueis e não sereis julgados. Como é que isso coaduna com alguém que, no seu caso, tenha fé, por exemplo, e que seja juiz?
Não, eu julgo que esse não julgar, sem primeiro dos lugares, no fundo, tem muito a ver com um aspecto que é muito importante para o julgamento. E que eu vou tentar dizer de uma forma rápida, para não roubar demasiado tempo, evidentemente. Nós temos um pouco a ideia de que, quando julgamos uma pessoa, olhamos para ela, avaliámo-la, avaliamos o seu procedimento, avaliamos o seu comportamento e, a partir daí, definimos objetivamente quem é aquela pessoa, o que ela fez e por que razão o fez. Mas esquecemos que nós estamos a fazer isto a partir de um observador que somos nós próprios. Ora, é muito importante nós permanentemente estamos a perguntar o que é aquela pessoa que está ali à nossa frente está a pensar de nós, da maneira como fazemos, da maneira como estamos, da maneira como nos relacionamos. E se nós conseguirmos criar uma relação que tem algo, que tem confiança naquilo que cada um está a fazer. Não pode ser uma empatia excessiva, porque é importante que a pessoa que está do outro lado não perca as suas defesas, evidentemente, e tem direito a tê-las. Mas a relação de julgamento, que está sempre, evidentemente, respaldada na lei, e é aí que ela encontra as suas regras fundamentais, não pode deixar de ser uma relação de respeito mútuo, de respeito que nós pedimos àquela pessoa pelo tribunal, mas de respeito que cada um de nós tem que ter por ela enquanto pessoa, independentemente daquilo que ela fez. Isso é fundamental. A partir daí, nós somos capazes de encontrar, eu diria, um espaço de tranquilidade no que estamos a fazer. Não nos estarmos a inquietar permanentemente com questões escatológicas, no sentido de saber, mas será que uma pessoa pode julgar a outra ou não?
Sim.
E depois manter aquilo que me parece absolutamente essencial no juiz, que é uma permanente humildade e uma permanente inquietação. Isto é, a repetição pode muitas vezes levar a um abrandamento na exigência que deve colocar a si próprio permanentemente. E, portanto, ter a noção de que está a fazer exercer uma atividade que tem sempre esta inquietação que se põe no ar. Como é que, no limite, uma pessoa julga a outra e tentando ir encontrando respostas para isso, para tornar natural e saudável a atividade que exerce.
Costuma dizer que o seu julgamento não para quando lhe apresenta uma prova inequívoca que o réu cometeu um crime. Deve continuar por aí, porque tem que perceber porque é que a pessoa, como é que a pessoa conseguiu.
Sobretudo, à medida que o julgamento vai decorrendo, é muito importante, penso eu, estou a falar por mim.
Sim, claro.
E aquilo que eu digo vale o que vale para mim.
Mas é o convidado.
Dados universais, cada um tem a sua...
É assim que queremos ouvir hoje.
Não, mas a ideia é esta. À medida que o julgamento vai decorrendo, também à medida que eu ia criando uma convicção, eu começava a dar mais importância aos argumentos contrários, para não deixar que esta convicção se consolidasse cedo demais. De uma maneira geral era isso que acontecia, mas não foram tão raros como isso os casos em que eu mudei de opinião, e muito particularmente mais até com o Ministério Público, onde eu acabei por estar mais tempo, e onde estamos a fazer a recolha da prova, para nos decidirmos, ou por um arquivamento, ou por uma acusação. E isso é muito importante, nós não corrermos atrás da demonstração da nossa opinião, exatamente, mas fazermos com que seja a realidade a demonstrar-nos a nós qual é a opinião que devemos ter.
Exatamente. Discorda, portanto, do André Malraux, não é, que dizia que julgar é não compreender.
Vamos lá, eu discordo se a frase for lida, assim como eu disse várias vezes,
porque
quando ele diz julgar é não compreender, o que ele está a dizer é isto: o juiz não é ele pessoalmente que tem de compreender,
exatamente,
ou não, ele tem que identificar os factos
com
a lei.
Tem aquela missão, exatamente.
Bom, o problema é que uma interpretação, muitas vezes ao pé da letra, levava a conclusões completamente erradas.
Sim.
Daí eu ter dito sempre, julgar é compreender, porque se não se compreender, jamais se tem possibilidade ou fundamento ético para julgar.
Claro, claro. E também se pode e deve emocionar-se. É uma coisa engraçada que as pessoas dizem, o juiz nunca se emociona e não é suposto. Mas é um ser humano como os outros.
É completamente errado se não o fizer.
Exatamente.
É que não é uma questão de ser certo não o fazer, é errado fazê-lo. Porque o juiz é o primeiro instrumento que ele próprio conhece quanto a saber como reage àquilo que está a acontecer. E, portanto, se ele se emociona, pois muito bem. Agora, o que ele não pode é decidir dominar por essa emoção.
Exatamente.
Agora, ele emociona-se e introduz essa emoção como um dos elementos que ele vai levar ao conjunto de argumentos que vai invocar para si próprio para depois decidir.
Pois tem que distanciar-se, não é? No fundo, na altura de julgar e decidir
emocionado. Isso não pode ser de maneira nenhuma.
Há sempre subjetividade, portanto.
Há sempre subjetividade e isso é uma coisa muito importante. Quando nós somos um país adulto, com um povo adulto, com alguma formação cultural, e quando digo cultural não estou a falar de erudições, etc. Sim. Estou a falar de pensamento crítico, claro, avaliação crítica das coisas. Nós não podemos continuar a viver a nossa tranquilidade sobre falsidades, como a objetividade, a segurança absoluta do direito, etc. Bom, essas coisas não existem. Um dia perguntaram ao Savater se ele era o objetivo. Ele disse, se eu fosse um objeto, era. Ora bom, e esta resposta é lapidar. Evidentemente, sim, que nós temos subjetividade. O erro é que, à força de provar a objetividade, fingimos que não temos essa subjetividade. E então isto cria decisões que são também elas determinadas pela subjetividade, mas que está escondida, disfarçada, que não é demonstrada.
E, portanto, o juiz não deve declarar, não, porque, não é?
O juiz tem que decidir na globalidade, na complexidade das personalidades em, sim, jogo, nomeadamente a sua. E é por isso é que ele tem o dever de fundamentar.
Exato.
E de fundamentar muito rigorosamente,
é por causa do recurso, exatamente,
para que os outros possam recorrer, possam pôr em, exatamente, causa a sua decisão. Isto é, exatamente, muito mais honesto intelectualmente, é muito mais sério e muito mais correto do ponto de vista da decisão final encontrada.
Não assustam estes julgamentos em praça pública? As redes sociais, concretamente, podem ser perigosas neste sentido?
Podem.
Influenciam muito?
A questão é saber se nós temos alguma possibilidade de intervir sobre isso, sem entrarmos em mecanismos de proibição que depois conduzem, pois, não se sabe muito bem.
Censura.
Eu julgo que a forma de nós fazermos isso está muito em acreditarmos que a formação básica é absolutamente fundamental. Nós hoje precisamos de rever profundamente os objetivos que nós queremos extrair da nossa escola pública, que tem um êxito extraordinário, exatamente, durante estes 50 anos, que agora comemoramos.
Exatamente.
Eu diria mesmo que talvez seja...
Isso é uma prova disso.
Provavelmente a instituição com o maior sucesso seja a escola pública portuguesa.
Exatamente.
Agora, ela tem, pela natureza do que é a educação, ela tem que ir fazendo observação crítica permanente. E nós precisamos de criar cidadãos e cidadãs cada vez mais cultos. Uhum. Isso é absolutamente fundamental, porque é na cultura de cada um que nós vamos dialogar criticamente com as redes, claro, e com aquilo que elas nos transmitem, e não irmos rapidamente a correr atrás daquilo que nos é dito.
Como diz a Unesco, não é? A escola que tem que preparar para ser e fazer, a pessoa deve sair da escola para pensar para saber
para pensar. A escola para saber, a escola para ser e a escola para ser juntos. É assim que diz a Unesco.
Muito
e é exatamente isso que nós temos que rapidamente introduzir na escola.
É importantíssimo.
E acabarmos com esta ideia que nós fomos construindo e continuamos a construir, que capturou o conhecimento de tal maneira que o conhecimento hoje está apenas induzido às competências e, portanto, àquilo que no fundo é uma resposta para a economia ou para os mercados que a educação produz. Isso é importante. Sim. Mas o conhecimento está muito acima disso. O conhecimento é comprometido com a cultura.
Exatamente.
E a cultura tem a ver com a condição humana, com, exatamente, o desenvolvimento humano.
Com as pessoas habituarem-se também a conversar, a debater,
exatamente,
a pensar, não é?
Exatamente.
Criticamente, como alguém diz, se não pensas numa decisão, alguém vai pensá-la por ti.
Exatamente.
Isso é...
não, e quando nós não pensamos, o espaço que fica livre é ocupado por outros. E o problema é que está sempre quem pense e quem determine. Ora bem, se formos nós a determinar, claro, isso é a democracia e oxalá que ela funcione.
Exatamente.
Se nós desistirmos disso, alguém determina,
alguém vai fazer
por nós,
isso.
E infelizmente, não sei se nós estamos a caminhar muito nesse
sentido. É isso que estava a pensar nisso. Também na questão da inteligência artificial e todos esses grandes avanços, que é impossível fugir à técnica, mas, como o doutor gosta muito de dizer, a pessoa humana é mais importante e está
é
acima disso tudo.
É maior de todas
tudo
as invenções.
Exatamente.
Eu não tenho nada.
Não há nada
contra
igual, nenhum supercomputador consegue substituir,
exatamente,
ou nenhum robô consegue, não é?
Exatamente. O robô é capaz de fazer melhor do que a pessoa humana.
Claro, claro.
Mas a pessoa humana é exatamente pela sua complexidade, pelos seus defeitos e virtudes e não,
exatamente,
apenas pela
também
perfeição.
Também pelas suas imperfeições,
exatamente.
É tão importante.
Isso é de facto extraordinário. Agora, nós precisamos de compreender, primeiro, que temos que ter uma posição proativa, positiva, relativamente ao que é
bem,
o avanço do digital, da inteligência artificial,
claro,
etc. Agora, revertendo tudo isso a nosso favor e, sobretudo, tendo nós o poder sobre isso e o poder sobre o desenvolvimento disso. E esta é hoje a grande questão.
Uhum.
Nós não podemos dizer aos jovens na escola isto é que é a transição digital, é isto, a inteligência artificial é isto, vamos aprender e vamos embora. Temos que fazer isto, mas, ao mesmo tempo, temos que ter na própria escola um reduto crítico sobre isso,
exatamente,
para dizer quem tem o poder sobre isto, quais são as consequências nefastas que daqui podem resultar e como é que nós podemos agir democraticamente, porque é a única forma de nós podermos considerar o pensamento de todos, por forma a sermos nós a determinar o que vai acontecer.
Mas
muito rápido. A União Europeia aprovou e Portugal aprovou também, no nosso caso, a Carta Portuguesa do dos direitos humanos na era digital.
Sim.
Eu tive pena que nós não tivéssemos aprovado a Carta Portuguesa do Digital na era dos direitos humanos.
Sim, isso é que era o ideal.
Nós falamos de era,
é um valor superior.
É uma cultura, é a cultura.
Claro.
Eu não quero que esta seja a cultura do digital, quero que seja a cultura dos direitos humanos.
Claro que sim.
E com eles tem de conviver o digital no máximo, claro, das suas potencialidades, mas respeitando os direitos humanos.
Claro.
E não
acima de... Exatamente.
E não ao contrário, vimos nós defender o que é possível dos direitos humanos, porque já se instalou.
Exatamente,
era digital.
Exatamente.
E é sobre isto que eu julgo que nós temos que refletir.
Já alguma vez se deparou nos seus julgamentos com a maldade humana em estado puro?
Eu não sei o que é a maldade humana em estado puro. Lembro-me de um caso. Lembro-me de um caso que é muito interessante nessa perspectiva, embora seja muito, muito difícil de reproduzir. Porque eu tinha, por hábito, mais um, que também é discutível, mas eu não gostava de mandar embora nenhum réu sem ter descoberto nada de positivo nele. Procurava sempre...
Toda a gente não é intrinsecamente
coisa.
Sempre má.
Sim. Tentava sempre. E na locução final, eu puxava mais por esse lado, o propriamente pelo lado que ele já tinha suportado.
Exatamente.
A sentença e já tinha de a cumprir.
Exatamente.
Mas houve uma vez um indivíduo, não havia menor, não havia hipótese nenhuma. Era um violador...
Uhum.
Um violador, nomeadamente no caso concreto de uma jovem doente mental, e toda a atitude, sim, dele foi completamente desrespeitadora do tribunal, arrogante,
nada arrependido, dizendo
que tinha feito, mas que voltava a fazer, que não se arrependia de coisa nenhuma e tal. E houve um momento em que ele, ultrapassando os limites todos, começou a responder meio em verso.
Ah.
Meio em verso, aquilo rimava o que ele dizia. Já muito no fim, na última vez, depois perguntei se tinha alguma coisa a alegar em defesa dele, e eu aí estava a dizer, bem, eu isto não descobri nada. E quando ele disse isso, olha, o senhor vai-se embora, tem esta pena, vai ter que cumprir, não sei o que é que vai ser o seu futuro.
Mas devolve essa veia.
Fiquei com uma vaga ideia de que o senhor lá muito no fundo é capaz de ter qualquer coisa de poeta. Pense nisso.
Deixou essa coisa no ar.
E, portanto, ali, se eu tivesse que escolher alguém, ele era, de facto, o mal no sentido absoluto. Agora, há um aspecto que para mim é muito importante, mesmo nos casos mais graves, sobretudo em dois ou três que eu tenho na memória, não vale a pena agora referi-los, eu perguntava o que é que seria comigo se eu estivesse na condição desta pessoa. E isso é muito importante, nós compreendermos. É muito fácil nós debitarmos um discurso moral sobre quem não tem as condições mínimas,
sim,
para ter exigências morais sobre si próprio. E essas coisas não podem deixar de ser consideradas. Evidentemente, não podemos mandar as pessoas embora, não podemos absolvê-las, não podemos aceitar, mas temos, apesar de tudo, ao temperar a pena que lhe damos e, ao mesmo tempo, não é compreender, mas lamentar. Que haja pessoas que tenham que viver em condições de tal maneira infra-humanas que depois nós as obrigamos apenas, do ponto de vista do respeito pelas regras morais, a serem humanos. É a única vez que nos lembramos dela, é quando lhes exigimos aquilo que elas não podem.
Estou-me lembrar daquela velhota que uma vez que tinha roubado um rádio, ou
sim,
não sei o quê, não foi?
Sim. Mas aí era uma coisa mais divertida. Sim. Mais divertida. Era uma velhota que roubou um rádio e o relógio de
para pulso. Ouvir simplesmente Maria.
Toda a gente ouvia simplesmente Maria e ela foi lá uma senhora que era muito rica, roubou-lhe um relógio e um rádio para saber o relógio a que horas eram e o rádio para ouvir simplesmente Maria.
É extraordinário. Agora estamos a celebrar 50 anos do 25 de Abril, Sr. E gosto muito de uma coisa que costumo dizer, que é, vamos celebrar, apetece-me celebrar estes 50 anos e que devíamos pensar nos 50 anos daqui em diante, projetá-los para o futuro. Agora acabaram de ser estas eleições, com estes resultados para muita gente algo assustadores, no sentido do populismo a crescer, sobretudo são os jovens que votam nestes partidos de direita e de extrema-direita. Sente que é um presente envenenado estas eleições, que foram assim, uma má celebração destes 50 anos de liberdade?
Depende de quem recebe o presente. Evidentemente, se me perguntar, eu não fiquei encantado com os resultados. Mas, curiosamente...
Está a acontecer em todo o mundo, não é?
Gostaria de tomar, mesmo fechando mesmo sobre nós e fechando sobre os 50 anos de 25 de Abril, eu gostaria de tomar estas eleições e este resultado, também eu como uma celebração dos 50 anos de 25 de Abril. Na medida em que isto que nós temos como resultado é o produto de uma eleição livre. E só isto é absolutamente extraordinário quando nós comparamos o que poderia acontecer há 50 anos.
Exatamente. E foi a democracia a funcionar, não é?
Isto é extraordinário.
Sim.
Em segundo lugar, nós temos aqui um grande desafio, que é o desafio da leitura destes resultados. E devo dizer que eu acho que nós ainda temos outros caminhos a percorrer, desde logo para saber quem venceu, que ainda não sabemos neste momento concreto em que estamos a gravar.
Exato.
Mas, independentemente disso, eu julgo que é muito importante nós percebermos estes resultados. Porque nós estamos a trabalhar ainda dentro de um arquétipo que é o nosso, do tipo de partidos tradicionais que tínhamos até aqui, a maneira como eles se dividiam, localização esquerda-direita, etc. Isso estava muito claro. Hoje não está.
Acho que é um paradigma que está a mudar, não é?
Hoje não está.
Sim.
E por exemplo, relativamente a esta imensidade de votos no Chega...
Exatamente, mais de 1 milhão.
Há uma questão que se pode pôr sem que ela traga, desde logo, qualquer juízo crítico, negativo ou positivo. Que é de saber se este aumento exponencial de votos significa que todas estas pessoas são do Chega.
Exatamente.
Ou se muitas destas pessoas encontraram no Chega o lugar para fazer uma manifestação.
Exatamente.
E para institucionalizar essa manifestação dentro do Parlamento. Isto é, até que ponto é que estas pessoas, não são muitas delas aquelas que estão à espera que aqueles partidos nos quais sempre votaram,
os tradicionais, mais,
respondam àquilo que são os seus interesses mais legítimos, para que elas voltem àquilo que é o seu lugar.
Seria um protesto, portanto.
E, portanto, nós temos aqui uma movimentação de manifestação de vontade democrática que eu valorizo mais do que propriamente a leitura que resulta do tipo de escolha que foi feita em concreto. Cabe agora a todos, nós em geral, e não apenas àqueles que foram eleitos em particular, cabe apenas estarmos atentos a isto e compreendermos que momento é este, e ao mesmo tempo reconduzirmos isto aos 50 anos de 25 de Abril. Eu costumo dizer que há 3 comparações possíveis: comparar o Portugal de hoje com o antes de 25 de Abril, e eu acho que essa comparação não é legítima, do ponto de vista de saber o que é melhor. Ela é legítima para nós compreendermos o que tínhamos e o que temos. Para saber o que é melhor, acho que não é legítimo perguntar isto. Porque é evidente que, com todas as dificuldades, Portugal é muitíssimo melhor do que era antes de 25 de Abril. Agora, comparar o que somos com o que podíamos ter sido já faz outro sentido.
Sim.
E, sobretudo, comparar o que somos com o que queremos que ser nos próximos 50 anos. Eu acho que essa
aí
devia ser
a
grande celebração dos 50 anos de 25 de Abril.
Muito bem, Sr. Álvaro Lebrinho Lúcio, já sabia que ia ser um grande prazer. Este tempo passei consigo, o nosso tempo voou, já sabia. Quero agradecer muito a sua disponibilidade. E ficamos à espera, então, que fique esta dica da Vida na Selva, de uma edição da Quetzal, Álvaro Lebrinho Lúcio, esta espécie de autobiografia encapotada, tão importante e tão fácil e tão tanto prazer que deu ler, e quero agradecer ter vindo e que continue sempre a ser aquela voz importante para o país, para a democracia, para todos nós. Bem-aja e obrigado.
Muito obrigado. Eu é que lhe agradeço muito o seu convite e deixe-me dizer que foi muito saboroso ter conversado consigo este tempo. Muito obrigado.